de bronquiolite em bebês com menos de 6 meses. Os dados são de um levantamento do Ministério da Saúde apresentado à Comissão Intergestores Tripartite do SUS. Os casos de síndrome respiratória aguda grave nessa faixa etária até 6 meses caíram 52,5% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025. Os diagnósticos passaram de pouco mais de 14 mil para 6.674 registros. A queda foi quase 5 vezes maior do que a observada nas demais idades infantis, em que a redução ficou entre 8% e 13%. Um estudo ainda em andamento estima que cerca de 6.800 casos graves tenham sido evitados. A vacina está disponível na rede pública desde dezembro e é aplicada em gestantes a partir da 28ª semana. O organismo da mãe produz anticorpos que atravessam a placenta e protegem o bebê logo nos primeiros meses de vida, período de maior risco de hospitalização pelo vírus VSR. Recomenda-se um intervalo mínimo de 2 semanas entre a aplicação e o parto, para que a proteção seja mais eficaz. No total, já foram aplicadas mais de 1 milhão e 200 mil doses no país. Com a queda nos casos graves, diminuiu também a necessidade de oxigênio, internação e terapia intensiva entre os bebês, aliviando a ocupação dos leitos pediátricos. O SUS também disponibiliza o Nirsevimab, um anticorpo monoclonal de dose única, indicado para bebês prematuros e crianças até 23 meses com comorbidades, como cardiopatias congênitas e doenças pulmonares crônicas. Diferentemente da vacina, ele age de forma imediata após a aplicação e protege por 6 meses. Mais de 100 mil doses já foram aplicadas em todo o país. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Café com Resenha. Um bate-papo descontraído com Márcia Mendonça.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Estou conversando com Vanessa Goulart, que é apresentadora. Vanessa é escritora, atriz. A gente está falando, né, hoje no Café com Resenha sobre a famosa cadeira do quarto, né? Aquela cadeira que acaba funcionando, né, sendo usada como guarda-roupa. Marquinhos, eu estou sem... Eu não estou aparecendo aqui. O que é que está acontecendo? Bom, Vanessa, eu estou lendo aqui porque eu tenho aqui algumas mensagens. Deixa eu ver aqui.
Ah, legal. Está me ouvindo bem, Márcia?
Estou me ouvindo muito bem. Mariana,
agora eu também estou ouvindo. Troquei o fone.
Era o fone, provavelmente.
Era o fone.
Mariana Carvalho diz: bom dia, sempre tive no quarto cadeira ou banco para colocar aquelas roupas que, sim, que não estão sujas nem limpas, que posso usar de novo, depois de dia forma aquela montanha de roupa. Fico até na dúvida se tem umas roupas acumuladas no cesto de roupa, no cesto de roupa suja ou no banco do quarto. Pois é, Mariana. É essa a dinâmica. A gente vai acumulando, né, Vanessa?
É isso.
Sem sentido.
É isso.
Mas a gente
vai acumulando.
Tem que dar manutenção. A gente tem que dar manutenção de vez em quando. Senão nem a gente
aguenta. Eu acho que um pouquinho é permitido, porque a gente merece se dar uma folga, né? Mas não pode deixar a coisa avançar muito, não, senão toma proporções aí inimagináveis.
E a gente se perde, nós mesmos nos perdemos.
Ah, e não acha o que você quer achar, né? Aí fica complicado.
É verdade, é verdade. Eu acho que, puxando para a cadeira, né, os benefícios dessa cadeira, a funcionalidade dessa cadeira, eu acho que ela também poupa energia, nossa energia mental, né? Da gente
Sim.
chegar, né, no fim do dia. E cria também um espaço seguro. Olha ali, falando de uma forma simbólica, né? Quem tem rotinas cansativas, pô, é um espaço seguro, né?
Claro, um respiro, né? Faz parte. Ninguém é 100% organizado o tempo inteiro.
Não.
E se for, é ruim.
Também.
Né? Tem que dar uma...
Também. A gente não pode ser...
flexibilizada, né? Flexibilizada.
Ser literal cansa muito.
É.
Não é verdade?
Verdade. Verdade.
Cansa muito. Então, a gente precisa regular isso. A gente precisa de... Eu acho que é uma forma também... Né, divagando um pouco, no lugar de tomar decisões, né? Dá um descanso ao cérebro também.
Isso.
Um atalho fácil, de conforto, né? Porque às vezes a gente tá
dobrado,
separar, né? Mas a gente
precisa... Você não pode ser escravo de nada,
nada,
né?
Nada.
Nem da organização, nem da bagunça.
Nada.
Então é o equilíbrio. Dá aquele respiro que é necessário para você também, né, descansar um pouco, deixar as coisas um pouco fora do lugar, mas aí depois já vai voltando pro lugar de cada coisa.
É isso. Não precisa aí... também, não significa isso só bagunça, não, porque você pode manter até essa pilha arrumadinha, né?
Dobradinho ali, né? É verdade.
Não precisa ser. Porque você pode até voltar a usar. Se a gente bota a coisa meio, né, assim, desarrumado, também você vai ter que passar depois, você vai ter que ter um cuidado. Aquela roupa já não vai servir mais, porque tá muito, muito amarrotada.
Exatamente.
Fale mais um pouquinho dessa sua crônica, primeira crônica. Vanessa.
Ah, então, foi por real, mas todas surgiram de observação, né?
Sim.
Então, olhei minha cadeira, falei, não, essa cadeira aqui, né, é um prato cheio, uma cadeira cheia aí de possibilidades, né, para pensamentos e observações. E aí começou a vir, e assim foram todas as outras. Inclusive, teve uma, eu terminei o livro domingo, esse domingo,
sim.
Que eu tive a ideia no sábado. De uma observação também, tudo de observação. Estava numa cafeteria e aí aconteceu uma coisa do meu lado. Eu falei, não, isso aí vai ter que virar crônica. E aí entrou no livro.
Esse olhar de produtor, né? É uma coisa que a gente vê, né, no cotidiano e aí a gente já, poxa, transforma isso.
É o olhar do cronista, né?
O cronista curadíssimo.
O cronista, ele está o tempo inteiro, o ator também, sim, o autor e tal, mas o cronista, ele tem um saborzinho especial nas observações, tá?
Mais refinado.
Né, o estilo dele de contar as histórias,
isso,
as observações, né, o olhar dele é um olhar mais aguçado, normalmente mais bem-humorado, né?
É isso.
Então, eu me identifico demais, eu sou uma cronista crônica.
Gostei.
Cronista
crônica dessa analogia. E poxa, a gente precisa de um estacionamento temporário, né?
Não, é necessário, né? A própria crônica é uma pausa, é um respiro, é para você parar para ler uma crônica, né? Qualquer coisa, mas a crônica, ela é mais rápida, então ela te dá essa sensação de um respiro, de uma pausa.
Sim.
E aí...
Como precisa?
Te dá um... Precisa, é necessário para a gente sair
essa
do automático,
é uma
sair dessa velocidade atroz que tem nos consumido, né, nesses tempos. Então é importante a gente parar. E às vezes você não tem tempo de ler um livro inteiro, você está nessa correria. E a crônica, ela te dá essa possibilidade. É a mesma coisa também da novelinha vertical, né?
Isso. Porque a gente precisa de pausa. A gente precisa
de
pausa. Olha, já tem aqui Isabela, ela diz, eu também tenho uma cadeira dessas e às vezes acho uma roupa perdida no meio das outras.
Então,
que bom.
Aquela que a gente está procurando há um tempão, né?
Sim,
meu Deus, está no meio das outras lá na cadeira.
Rita deixou aqui uma mensagem, mas ela está incompleta, viu, Rita? Você diz assim, vamos organizar nossa cadeira. Aí ela bota um i, deixa eu ver o que é que ela vai... escrever mais. Não precisa ser uma cadeira desorganizada, necessariamente.
Né? Exatamente.
Não precisa. E a gente, falando na pausa também, né, a gente, que eu até vou fazer também um tema sobre pausa, que a gente, ela disse assim, a organização das cadeiras vale para tudo. É verdade, Rita.
Exato. É o que eu estava falando no começo do nosso papo, né? Inclusive até conversas, né? Que você fica procrastinando, vai deixando de falar e vai acumulando, né? Isso. Você pode usar essa metáfora para tudo, tudo na sua vida, que você está deixando acumular.
Para tudo. E falando sobre pausa, eu estava falando mais cedo, eu conversei com uma jovem, né? Ela tem 30 anos, é jovem, ela é coreana, que ela fala um português bem fluente. E ela já, eu gosto de diversidade cultural, de vez em quando eu a convido, e recentemente eu convidei para ela falar sobre a pele de porcelana, porque ela está trabalhando agora nessa área. E ela hoje, pela manhã, ela falou comigo, esqueci de mandar o e-mail, porque ela me pediu o arquivo do programa. Ah, mas eu estou precisando, ela me dizendo, justificando, me dizendo que precisava de pausa, que ela estava off esses dias. Eu digo, que maravilha que você tem essa consciência, porque a gente precisa disso.
Ah, é fundamental, né? Senão a gente... Aí por isso que tá cheio de gente aí com burnout.
Não é?
Estresse. Aí você vai caçando doença para você.
Isso, isso. E essa cadeira, para a gente pensar sobre... De forma simbólica, né? Quantas coisas não aparecem. É uma pausa.
É uma pausa que você se dá, né? Você se dá esse direito de deixar um pouquinho de lado ali a... Poxa. É. A ordem cartesiana
das coisas. Nada está em ordem.
Deixa um pouquinho. Deixa só um pouquinho. Não vai matar ninguém, pelo contrário, vai te fazer viver melhor.
Não vai, não vai. É. Né? E a gente precisa desse conforto, né, Rita? A gente precisa das cadeiras, né? Se a gente for pensar... Né? Como a gente conversou no início do programa, né? Quando o mundo está tão, todo mundo se cobrando de tudo e você não pode fazer nada, que já teve uma opinião. E aí quando a gente... Essa cadeira é aquela que a gente resolve não agradar todo mundo, né?
Exato. Às vezes também, por exemplo, tem, sei lá, na sua infância, sua mãe era muito exigente, não deixava deixar nenhuma roupinha fora do armário e tal. Aí hoje em dia você tem esse direito de deixar um pouquinho. Tem muita gente que às vezes viveu, né, sendo cobrado, tolhido, né, na infância. E aí hoje não, falei, eu quero deixar minha roupa na cadeira. E dá tudo certo.
Isso. Que a maturidade traz isso, né, Vanessa? Essa liberdade.
É
o melhor,
exatamente,
da maturidade. Envelhecendo tem seu lado ruim, mas a gente, quanto mais madura a gente fica, mais livre a gente se sente. Quer dizer, eu acho, né? No meu caso...
Ah, assim, eu também. Totalmente concordo com isso. E, inclusive, sempre falo que se viesse um gênio aqui e falasse, Vanessa, você quer trocar seu corpinho pelo teu corpinho de 20 anos? Com a sua cabeça hoje? Eu falo, não. Eu quero ser exatamente o que eu sou na idade que eu sou. Eu sou muito feliz com 50 anos, mas muito, muito,
essa
muito.
Cara de
jamais
feliz.
Imaginei que fosse ser tão feliz aos 50 anos. Com essa... É uma surpresa maravilhosa.
Mas a maturidade traz, viu? Sem dúvida nenhuma. Né? Eu já sou idosa, a gente sabe que vem as mazelas, né? Físicas, etc. Mas às vezes o corpo, o cérebro não acompanha muito, porque a gente
claro.
Eu me sinto jovial, eu me sinto, sabe, eu não tenho conflito de geração de jeito, meus amigos aqui, tudo novinho, minha melhor amiga tem 35 anos, uma das melhores amigas, né? Tem um Rita aí que é minha contemporânea, um pouquinho mais nova, mas é contemporânea, então a gente tem, mas tem um lado tão bom. Sabe?
Tem, vale, é muito melhor. O lado bom é muito maior do que o lado ruim, na minha opinião. Vida. Claro que existe o lado ruim, né? Nas mudanças, a gente não tem a mesma disposição, as coisas doem mais, né? Começa a doer, junta tudo e joga fora, dói a junta, dói as costas, né? Então, o olho, né? Eu falo muito disso no livro também, dos óculos, meus óculos. Meus óculos, meus olhos. Conto vários casos de óculos lá.
Poxa, porque... conte um pra gente.
Eu nunca usei óculos na vida. Nunca precisei usar.
É mesmo.
40 e poucos anos, vou falar. Aí comecei a ficar meio embaçado. Falei, vou lá, né? Fazer o óculos, acho que tá na idade de ter um óculos de perto. Fui fazer o exame. Ah, mas você tem longe e perto, então tem que usar o multifocal. Aí, enfim, Hoje em dia não vivo sem óculos. Até conto na minha crônica lá, vou dar um spoilerzinho, de várias vezes que eu entrei no banho de óculos. De tão parte de mim que estão os óculos. Eu tento lente, não consigo. Então, não sei, eu acho que uma hora eu vou operar, né? Quando chegar a hora, assim.
Pois
eu...
é. Olha, e se eu lhe contar uma coisa, eu uso óculos desde cedo. Então, passei, né? Adolescência de óculos, que é o período que você, né? Mais delicado. Mas eu gosto. Faz tanta parte da minha vida o óculos, porque, né? Era para longe, depois dos 40 para perto, multifocal, etc. Que eu vou fazer uma cirurgia de catarata e eu não quero te... Eu vou continuar usando óculos, nem que seja sem grau, mas eu...
Não, o acessório é maravilhoso, eu adoro óculos também. Mesmo quando eu não usava, às vezes eu tinha os óculos. O que eu não gosto muito é essa dependência, É chato, às vezes você vai pra cachoeira, aí você tem que ficar com óculos, sabe? Você não tem a liberdade de ir pra praia, aí suja o óculos, sabe? Isso é chato.
E eu que nunca pude usar lente de contato, então...
Eu tentei, mas não me adaptei, não consegui nem botar lá a primeira vez. Falei, ai, que aflição, não consigo.
É isso, aí eu me adaptei.
Me dá aflição.
E pronto.
Mas você vai fazer a cirurgia de catarata, todo mundo que faz fala, fica zerado.
Mas,
não precisa de óculos para nada. Aí você usa para usar como acessório.
Mas eu não vou me livrar dele porque eu gosto. E eu não consigo.
Claro.
Não me vejo. E eu gosto, eu gosto. Eu tenho um monte, viu, Vanessa? Não me
vejo. Eu também.
E aí eu vou trocando, sabe? Eu gosto, né? Pois é. Pois é, Rita. Rita, você tem uma cadeira, Rita, eu tenho certeza, porque Rita é organizada, é minha amiga, é organizada. Mas eu acho que Rita tem, a cadeira de Rita é organizada.
Pelo que eu vi ali no Instagram, todo mundo tem essa cadeira, porque a cadeira foi assim, ó.
Tem, essa cadeira...
O símbolo máximo ali da identificação.
Essa cadeira, essa célebre cadeira, não é um mistério sobrenatural, não, ela existe... Né? E voltando, nem sempre é sinal, gente, de desleixo. Não.
Não.
Né? Porque as pessoas ligam.
É um respiro, né? É o limbo têxtil, é onde você deixa ali por um tempinho para decidir se vai para lavar, se vai guardar, que vai fazer, rumo vai dar.
É obviamente que tem desleixado que usam ela. Desleixados que usam ela, sem dúvida. Mas o objetivo dela não é, gente. É um guarda-roupa aberto.
Um guarda-roupa aberto, exatamente.
Né? Você chega em casa e aí vai, né? Descansa. Poxa, vida, e depois eu vou arrumar.
Pra depois ver. Né? Melhor deixar na cadeira do que enfiar, como eu fazia também às vezes, de fazer um bolo de roupa e enfiar no armário.
É muito
aí lindo. Você abre o armário e pula a roupa em cima de você. Eu era assim.
Marquinho tá rindo. É melhor.
Eu pulava.
É melhor a cadeira.
Um susto, assim. Parecia uma preá que saía assim. Sabe? Era a roupa.
Você abre o guarda-roupa.
Era um bicho. Caía esse.
É bombardeado.
Bombardeado.
É mesmo que gaveta, né? Eu tinha uma...
Agora hoje não, nossa, tá tão organizadinho o meu armário que eu até não reconheço. Tô quase numerando o lugarzinho das roupas. Esse aqui é a camiseta 4, quase fazendo isso. Aí eu tô sendo um pouco virginiana. Mas é porque o que aconteceu é que eu tava com muita roupa que eu não usava. E num armário pequeno aqui. Então aí, não, eu dei mais do que a metade.
É tão bom também, né?
É muito bom. Aí agora eu tô só com o que eu uso mesmo. E por isso que eu falo, agora se eu for comprar uma outra calça, você vou abrir mão de uma pra ter essa. Vou fazer isso,
sabe? É tão bom quando a gente se desfaz de coisas que a gente não usa mais. Eu acho que é uma sensação de leveza no corpo, até na cabeça, né?
Nossa, é muito bom, é muito bom. Você abre o espaço mesmo pro novo, você só guarda aquilo que você realmente usa, senão você fica acumulando. Nossa, eu fiquei anos, sem brincadeira, anos acumulando roupas que eu nunca usei. Não, eu ficava. Pra que que eu vou ficar com isso no armário, gente?
Aí,
que vou, posso passar para outra pessoa que vai utilizar, né? Que vai dar uma função para essa roupa. Só está ocupando espaço aqui.
Isso, isso, isso. Então, depois dessa mudança, pronto, você está toda animada.
É. Toda, mas eu não abri mão da cadeira. Ah, a cadeira sim, continua sim. Ela tem a função.
Sim.
Por
sim.
isso que eu falo, não é uma questão de bagunça.
Sim.
Ela tem a função dela. Isso. As roupas têm que passar por esse período.
Isso. E você tem
essa convivência na cadeira.
Tem que passar por essa transição também. Porque
essa
você
transição.
Chega da rua, o que é que você faz com a roupa? Você não vai guardar direto no,
é.
No... Então é uma transição também.
Exatamente. Ela também precisa respirar. A roupa também precisa respirar, coitadinha. Você vai tirar, ela já vai enfiar dentro do armário, ela fica sufocada.
Pois
né? Tem que dar um respiro para ela, deixa ela respirar um pouquinho e depois ela vai para casinha.
Poxa, tem uma funcionalidade.
Total.
Total. Né? E a gente pensar né, nessas metáforas, poxa vida, mas essa cadeira é tão simbólica.
É. É mesmo.
Eu imagino que você, quando começou a escrever a crônica, você pensou na sua cadeira. Foi observando a sua cadeira, você diz, aí.
Exatamente. Não pensei assim que fosse ter essa identificação toda, gente. Espero que as outras crônicas também causem esse efeito.
Esse impacto,
tem muita
esse
coisa
efeito,
bacana.
Né?
É.
Esse efeito.
Que a cadeira, nossa, a cadeira foi demais.
Como a gente precisa de uma cadeira, né?
Né? Pra botar ali, ó. Deixar ali um pouquinho. Né, deixar a roupa pensando um pouco, e você também.
Exatamente.
Nada que a gente, nenhuma atitude que a gente toma assim, sem pensar, muito impulsivamente, é legal, né? Então é bom sempre dar uma respirada, parar, e assim sim, com as roupas sim. também.
Serve para tudo, ela... essa cadeira serve para tudo.
Para tudo.
Para tudo. Se a gente pensar, como voltando, né? Que a gente, às vezes, como você disse, é tanta gente com burnout, tanta gente,
é.
Né? Então, a gente precisa das pausas. A gente precisa
é.
Das pausas. Porque se a das, gente
exato.
Levar a vida assim, vamos empurrando, vamos levando, uma hora o boleto vem.
Tem, não tem jeito. A gente precisa das pausas, dos respiros, dos espaços, né? Então, a cadeira é um espaço. E esse espaço, ele pode ser ocupado, deve ser ocupado pelas roupas por um tempo.
Sim.
Né?
Sim.
Para depois dar espaço para você sentar, ler um livro, depois volta a deitar em cima, depois volta em cima. Nada tem uma única função.
Não, não. E a minha cadeira, ela está funcionando assim, né? Eu chego em casa e coloco, mas no outro dia que eu vou trabalhar de manhã, porque é a cadeira do computador, e aí eu vou, porque fica no meu quarto, aí eu vou, aí eu tenho que esvaziar ela, mas aí já é uma outra dinâmica, né? Eu já tô com mais calma.
É. Para mim, a louça também é muito assim, é muito difícil. Tem muita gente que fala assim, ah, não pode dormir com a louça suja, né? Que atrai coisa ruim. Eu não consigo. Eu deixo de um dia para o outro. No dia seguinte eu acordo, lavo a louça, faço meu cafezinho.
Pronto.
Também dou respiro para mim e para
a
louça. Eu não
tem...
consigo, tipo, ah, pô, comer eu já tenho que lavar logo. Não.
É, e temos a nossa dinâmica. A gente, cada um funciona de uma forma. Sem necessariamente a gente traduzir isso como, pô, desleixada. Deixou. Não, nada a ver, a nossa dinâmica.
É.
Desleixada.
É a nossa dinâmica.
A pessoa foi em sua casa e tive uma louça de uma semana lá.
É, exatamente. Aí você nem. Tem gente que consegue, né?
Consegue.
Não, eu não consigo, não. De um dia pro outro eu já lavo.
Sim. Tem gente
mas
que
de um dia pro outro eu.
Viver naquela bagunça.
De...
Se achar numa bagunça.
É.
Eu não consigo me achar numa bagunça.
É, mas eu acho que aí uma hora vem a conta, o boleto vem.
Vem.
Porque aí a bagunça toma a rédea, né?
Toma
a rédea da vida.
É. E ela se estende para tudo, né?
É, exatamente. Aí vira uma bagunça mental, bagunça né, cotidiana. E é isso, acho que o grande segredo é você ter a rédea. Nunca deixar a rédea... Ou na louça, na bagunça, né? É. Ser escravo de nada. É. Você tem o controle da sua vida, a rédea da sua vida é sua.
Exatamente. Porque aí flui você individualmente, flui você como profissional. Enfim, tudo precisa de equilíbrio, né?
É tudo. Equilíbrio é o segredo para tudo nessa vida, né?
Tudo tem que ser regulado. A gente não pode estar jogando as coisas... empurrando com a barriga, como a gente diz no popular, né?
Exatamente. E conhecer a sua dinâmica, como você falou mesmo, assim, respeitar a sua dinâmica.
Eu funciono dessa forma.
É, a vida fica mais leve, mais tranquila.
Mais leve, né? É a gente se autoconhecer.
Sem autocobrança, né?
Olhe, cobrança, culpa, são coisas que...
Não serve pra nada.
Nada.
Só pesa na bagagem.
Só pesa na bagagem. Ô, Vanessa, a gente vai ter que finalizar, porque daqui a pouco tem a Estação Turismo com Rosa.
Se arrumar aqui. Que delícia de papo, adorei.
Ô, Vanessa, eu amei, viu? E aí, eu quero que você faça um convite, finalizando rapidinho, para as pessoas comprarem seu livro.
Claro!
De 60 crônicas.
Isso, faço com todo o carinho do mundo. O livro é Verdades Estranhas da Vida Adulta, 60 crônicas para rir e se identificar. O livro está, por enquanto, só no Hotmart. O link está na
bio do Instagram.
Perfil da bio do Instagram.
Vanessa
já está ali, em breve deve entrar no Amazon e no Google Livros, mas aí eu vou divulgando à medida que for saindo o link, mas por enquanto já está no Hotmart ali, prontinho, estou louca para vocês lerem, se identificarem, rirem, me contarem o que estão achando.
Quero
muito ter o feedback desse livro, porque ele ficou, na minha opinião, ficou muito gostoso.
Tenho certeza.
Quero saber se ele chegou gostoso para vocês também.
Tenho certeza. Obrigada, Vanessa. Espero que a gente não demore muito mais de voltar para
bater. É verdade.
Papo. Um grande abraço. Vamos tirar uma foto rapidinho, Marquinho. Uma foto rapidinho. Dá um sorrisinho. Tirou?
Pronto.
Obrigada.
Tirou. Obrigada a vocês.
Obrigada aos ouvintes, pela audiência, pela paciência. Segunda-feira estarei de volta. Fiquem com Deus. Tchau, Danê.
Bom final de semana para todo mundo. Beijo, Márcia.
Obrigada.
Beijo.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor.
Conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM
106.1. Atenção, passageiros. O embarque está autorizado.
Está começando.
começando o Estação Turismo. Destinos, cultura, gastronomia, fé e as melhores experiências de viagem. Estação Turismo. O seu destino começa aqui.
Bom dia, Salvador. Bom dia, Bahia. Bom dia para você que está aí me ouvindo. Está começando agora o Estação Turismo aqui na sua Cardeal FM 106.1. O programa que leva você a lugares que você ainda não imaginou, a pé, de avião, de trem, de barco, e que faz você decolar aqui e pousar aqui também, né? Porque a gente faz tudo junto e misturado aqui desta central aqui da Cardeal FM. Eu aproveito para dar um abraço em Marquinhos, aqui o meu locutor, ou meu operador, que também é o que está regendo esse leme aqui, o que está conduzindo este barco e vai comigo pilotando este programa a partir de agora. São 11 horas e 7 minutos na Cardeal FM. Seja bem-vindo ao Estação Turismo.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo na Cardeal FM 106.1.
E chegamos na sexta-feira. Sexta-feira é um dia que a gente navega por outros mares, mas também pelo nosso aqui. Viu, Marquinho? Hoje, pela primeira vez, vai entrar no ar o nosso quadro Repare. Repare porque a gente vai falar de coisas que a pessoa ainda não sabe. Então repare aí o que está acontecendo aqui. Repare que tal dia vai acontecer tal coisa. Então, gente, esse programa aqui é um programa de notícia, mas voltado para o turismo, tá? E bem baiano, que é minha cara, que nada que eu faço tem que perder o meu sotaque baiano. Porque eu sou baiana, né? Então tem que levar meu baianês para todo lugar que eu vou. Repare, é o Jornal do Turismo e a semana inteira, né, a gente vai passar aqui. O que está acontecendo no setor aí durante essa semana? O que a gente vai ouvir? A gente tem aqui esses 30 minutos iniciais do programa que a gente vai só de notícia. E num segundo bloco, a gente vai receber convidados, a gente vai trazer aí as vozes que vão contar a sua notícia, que vão divulgar aquilo que está acontecendo no mundo do turismo aqui em Salvador, no Brasil e no mundo, claro, se eu conseguir aí, hein, Marquinhos, trazer uma notícia internacional aqui direto do estúdio, quem sabe a gente já não traz aí as notícias de Paris, as notícias da Noruega, não. Noruega, eu ainda estou traumatizada. Até a próxima Copa, a gente vai ficar ainda traumatizado com a notícia da Noruega. Mas a gente vai pegar aí as próximas notícias a partir da sexta-feira do Repare. E a gente traz aqui, quem tiver alguma notícia também, quem quiser fazer alguma, dar alguma informação aqui para a gente, pode ligar 3114-3344. Manda o WhatsApp aí para a gente, que a gente está aqui ligadinho. E a gente vai colocar aqui a notícia no ar. Tudo que acompanha o trade turístico, as notícias dos lugares, aquilo que vai acontecer neste ambiente na próxima semana. E olha o que vem por aí, nessa próxima meia hora a gente tem agora. Paris está chegando mais perto, viu, gente? A Air France anunciou mais voos diretos para Salvador e eu vou te dar um número que vai te explicar. O processo aqui vai ser mais ou menos assim. E o senhor Bonfim quer irmanar Salvador com uma cidade de Portugal. Olha, ele vai ter documento assinado, viu, gente? E se você for para a Europa, preste atenção, porque tudo mudou. E tem um golpe rolando aí. Você tem que pegar a visão. E hoje também tem vaga de emprego para o ramo do turismo. É, isso com prova de geografia aí. E aí, tá afiado? E na semana que vem, o Estação Turismo vai viajar. Você vai ouvir esse programa de lá de São Paulo, da Terra da Garoa, direto da maior feira católica do mundo. E no segundo bloco, quem está aqui comigo é o Frei Lohane, da Igreja de São Francisco, a Igreja de Ouro, que está fechada, e ele tem um apelo a fazer. O Repare começa agora. E a gente começa com a Bahia mais conectada, tá, gente? A primeira notícia é boa. A Air France anunciou, na terça-feira, a ampliação dos voos diretos entre Paris e Salvador. Vai ter 3 vai ter de 3 a 5 voos com mais frequência na semana entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027, aí ó, bem no nosso verão. O anúncio saiu numa reunião com a Setur e as passagens já estão à venda no site da companhia. Aí, para vocês que querem viajar, já peguem essa visão. É a Airbus A350-324 lugares, saindo de Charles Galou. Galou? Vou esperar aqui minha amiga Jamile para me dizer como é que fala, né? Porque é François Galou. E agora mais notícias. Segure o número, Marquinho. Você aí vai gostar dessa notícia. Em 2023, antes do voo direto, desembarcaram na Bahia 5.200 franceses no ano. É, em 2025, com o voo direto funcionando, 16.700. Mais que o triplo, né? Veja aí, isso aí é um voo direto. Isso é o que o voo direto vai fazer com o nosso destino. Então, não é detalhe, é um jogo inteiro. Repare, viu? E tem mais assento vindo por aí, não é só na França, não. O aeroporto de Salvador está com quase 1,5 milhão de assentos disponíveis nesse inverno. O crescimento de 16% em relação ao ano passado, viu? A Gol só colocou 44 mil assentos a mais só em julho. Salvador é a hub deles no Nordeste, com voo para 22 destinos, incluindo Buenos Aires. E olha que interessante, a Gol colocou esse voo diário a mais entre Salvador e São Luís também. Por quê? Por causa da procura, né? Pelos lençóis maranhenses que eu falei com vocês na segunda-feira. Pois é, então aí ó, o mercado tá seguindo e o brasileiro quer ir para as dunas. Então você que tá aí querendo ir para São Luís e que já ficou ligado aí na notícia que eu dei, já sabe que a gente tem aí um voo diário a mais na companhia Gol. E a Azul também abriu uma rota inédita. É Congonhas, de Congonhas para Salvador. 50 voos, 6.800 assentos. Congonhas, gente, Congonhas. Pense aí, é o aeroporto do Executivo Paulista, vindo direto para cá. E vamos continuar de notícia. O Senhor do Bonfim e Portugal. É, eles estão de conversinha, viu, gente? A Irmandade do Senhor do Bonfim quer irmanar Salvador com Setúbal, em Portugal. O juiz-presidente da Irmandade, Marcelo Sacramento, mandou um ofício para o vereador João Carlos Bacelar, que preside a Comissão de Turismo da Câmara de Salvador, e nesse documento ele trouxe essa intenção também com a assinatura do reitor, o padre Edson Menezes. E por que Setúbal, gente? Por quê? Ah, essa história é interessante, porque em 1745, um capitão português chamado Teodósio Rodrigues de Farias pegou uma tempestade no mar e fez uma promessa. Se ele sobrevivesse, traria a imagem do Senhor do Bonfim para a Bahia. Pois é, ele sobreviveu e trouxe de Setúbal, que era a terra dele, essa imagem para cá. Então, olha o tamanho disso. Nosso padroeiro de coração, porque não é padroeiro da Bahia, que é padroeiro da Bahia Nossa Senhora da Conceição, e o de Salvador é São Francisco Xavier, mas nosso padroeiro de coração veio de lá com a fita do Bonfim, com a lavagem e com a colina sagrada, ó, nas costas. Tudo começou com um homem pagando uma promessa. E agora eles querem transformar isso em um acordo oficial. Cooperação em cultura, turismo, patrimônio e intercâmbio. São duas cidades irmãs que viram rota, pacote e intercâmbio. Tem dinheiro no meio dessa fé, viu, gente? Brasil! E o brasileiro tá viajando, né? Vamos viajar pelo Brasil? A Decolar divulgou essa semana que procura por hospedagens nas férias de julho cresceu 40% em relação ao ano passado. Olha aí, gente, as férias julinas fazendo hora aqui, viu? 40%, Marquinhos, aumentou aí nessa ampliação dessas férias de julho. E olha que detalhe, gente, mesmo com a tarifa mais cara, rolou o aumento. Quer dizer, brasileiro paga mais, mas mesmo assim ele continua viajando. Nosso turismo tá bombando, gente. Então, vamos pegar essa maré de turismo viajando aí, ganhando forma, e vamos levar isso para cima. A conta do ano passado é que o turismo deve movimentar 106,9 bilhões de reais em 2026. Segundo a pesquisa IPC, 6,6% a mais do que no ano passado. Então, olha aí, a gente já está ganhando essa repercussão bem maior. Vamos ver o que diz a pesquisa para o ano que vem, né? Tenho certeza que aí, ampliando essas rotas, a gente já vai ter outros ganhos daqui para 2027. E tem uma aposta nova da Embratur, turismo de telas. Já ouviram falar disso? Eles estão fazendo uma parceria com a Netflix para vender o Brasil, gente, através das produções audiovisuais. É um assunto bom, hein? Turismo de telas. E aí, faz sentido para vocês? Quanta gente veio para a Bahia por causa de uma novela? Ou de um filme? Então, turismo de telas é algo que aí está em alta e que a gente precisa falar também. Agora vamos fazer um giro pelo mundo. Pega papel e caneta, que essa aqui é serviço puro, viu, gente? Você vai para a Europa? É, tudo mudou, tá? Até o fim desse ano, a previsão é mais ou menos outubro, vai entrar em vigor o ETIAS. Calma, não é um visto. Ele é brasileiro e continua sem precisar de visto para o turismo na Europa. Mas a regra dos 90 dias, ela continua mantida, mas precisa de uma autorização eletrônica agora. Como é que vai ser? Você vai pedir pela internet antes de viajar, vai emitir aquela autorização, que custa 20 euros, vale 3 anos ou até seu passaporte vencer. Então, se você renovar o passaporte, você vai ter que pedir outro ETIAS. Agora veja o risco, gente. Sem o ETIAS, a companhia aérea pode te barrar, tá? Então, antes de embarcar, veja isso direitinho, pesquise se você está em dia, se já conseguiu ali pegar esse visto para a Europa e embarque com segurança. E tem mais. O EES já está funcionando desde outubro do ano passado, que é o sistema biométrico. Acabou aquele negócio de carimbo no passaporte, tá? Então, Marquinho, não tem mais esse negócio de ficar carimbando, não. Agora é foto no rosto e impressão digital quando a gente chega. Muito mais fácil, né, gente? Porque a gente fica naquela coisa de conferência, cara crachá. Quando a gente tem ali a nossa digital, a gente tem certeza de que a pessoa é a pessoa mesmo, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E alerta de golpe. Já tem dezenas de sites falsos do ETIAS rondando na internet, gente. Imagine, o processo acabou de iniciar e já estão copiando o modus operandi desse novo visto, dessa nova forma, né, eletrônica de fazer a vistoria. É engraçado que eles copiam o visual da União Europeia, usam a logo oficial e aí, depois disso, cobram muito mais caro do que aqueles 20 euros. E aí vocês não esqueçam, é importante a gente fazer sempre a conversão. Eu acredito que o euro hoje esteja custando uns 5 reais e alguma coisa. Então, converte aí direitinho para saber quanto em reais que a gente vai pagar, tá? 20 euros, tudo depende da cotação. Tem que converter no dia que você for comprar para saber quanto é que o euro está valendo, para saber em reais qual vai ser o valor que você vai pagar por este visto. E em relação ao golpe, é bom vocês ficarem atentos, porque é só no site oficial que a gente faz isso, tá bom? Então desconfie de qualquer um que cobrar diferente. Qualquer e-mail, qualquer solicitação que você receber por e-mail aí, pelo WhatsApp, vamos fingir que a gente não tá vendo, não clique em nada, pelo amor de Deus, e continua aí pegando a visão, porque é importante a gente estar ligado nesses golpes, que eles chegam assim de uma hora para outra e a gente vai acreditando, porque o sistema é novo, e aí a gente acaba embarcando no golpe e caindo na armadilha. E essa é uma regra de ouro pro turismo, viu, gente? Documento de viagem você tira sempre no canal oficial, tá? Então sempre estejam atentos a isto. Emprego. Tem vaga no turismo, gente. Tem vaga no turismo. E agora uma que eu faço questão de dar, claro, porque a gente sabe que o trade está aí acompanhando. A CVC está com uma vaga aberta para agente de viagem em loja franqueada. É o programa Passaporte Franquias. Você se cadastra e o seu currículo fica disponível para a rede inteira da CVC. Olha aí, gente, que bacana. Que forma de fazer uma rede aí de currículos, né? E a CVC, vocês sabem, tem loja em mais de 500 municípios do Brasil. Você pode se candidatar a quantas vagas você quiser em diferentes cidades. Ah, isso aí é legal, Marquinhos, porque a pessoa tá se cadastrando para uma vaga, aquela não rolou, mas ela continua ali, ó, nas outras vagas para os outros lugares. A gente é bom ficar ligado nesse sistema aí de vagas, porque às vezes a gente tem uma vaga que é naqueles sites genéricos, né? Mas a vaga na CVC é específica para o turismo. Então a gente já sabe aí que se quiser uma vaga dentro do turismo, a gente já tem uma possibilidade de se cadastrar. A CVC tem loja em mais de 500 municípios do Brasil. E você pode se candidatar em quantas vagas quiser. O que eles pedem? Ensino médio completo, experiência em vendas, boa comunicação, né? E conhecimento de geografia. Olha aí, gente, que bacana, conhecimento em geografia. Veja só, Marquinhos, uma das etapas desse processo é uma prova de geografia. Então, quem gosta aí de ficar olhando para o mapa, descobrindo o que tem no mapa do Brasil, o que tem no mapa da Europa, o que tem no mapa da África, o que tem nos mapas, a vaga é a sua, tá quase dentro. Tem um mapa de geografia aí, ó, na ponta da língua. Cidades, capitais, países, continentes, tudo, viu? Não vale só saber o nome do continente e dizer que tá sabendo geografia, não, que não vai rolar. De quebra, é bom olhar onde são os rios, né? Onde estão as principais vegetações. É tudo, gente. Geografia é a geografia de tudo. Sabe, Marquinhos, quando eu estudava, eu tinha essa mania, eu gostava de estudar o mapa do Brasil, viu, gente? Nem vem me perguntar de outro lugar que eu não sei. Mas eu gostava, eu sabia cidade, país. Depois eu aprendi o da América do Sul, fiz uma musiquinha pra aprender e aprendi, viu? Essas coisas aí dá pra aprender. Então você que ainda quer se candidatar, faz aí, cria um método seu de aprendizagem, faz essa cola aí pra estudar e se inscreve. Quem sabe não dá liga. A remuneração é fixa, mas comissão. Então, é uma ajuda de custo na época do treinamento, claro, que vai rolar. E você pode se cadastrar tranquilamente. Tá aí, quem quer trabalhar com turismo, uma possibilidade é trabalhar na CVC. Agora vamos ver o que vai acontecer essa semana. Pega a caneta que a gente vai conversar. Primeiro é uma coisa do nosso próprio programa, né, gente? Semana que vem, o Estação Turismo vai viajar, vai decolar, né? E a gente vai direto para a Expo Católica, que acontece na cidade de São Paulo. Para vocês que não conhecem a Expo Católica, é a maior feira católica turística do mundo. No ano passado foram mais de 60 mil pessoas, foi um recorde que teve lá durante esse período. A Expo Católica acontece de 23 a 26 de julho e tem um setor inteiro dedicado a turismo religioso durante o evento, além de liturgia, arquitetura, comunicação e vocações. E claro, tem aquela parte de compras, né, gente? A gente vê ali várias agências de turismo, a gente vê várias redes de comunicação também presentes, a gente tem muitos músicos, tem muita música, tem comida e tem a parte das comprinhas, né? É essencial para aquela galera que quer, ó, adquirir um produto. Tem produtos, muitos produtos que envolvem o processo da vocação católica. Porém, a gente tem muito produto genérico também, claro, que uma pessoa que está vendendo ali uma bijuteria, tem umas bijuterias ali de que tem uma cruz, que tem uma imagem de Nossa Senhora, mas a gente tem também outras que servem para aquele público em geral. Então, vocês que estão aí tentando, né, ver, conhecer, ver uma coisa nova, vão para a feira da Expo Católica. É muito bacana. Ou acompanhe a gente aqui para ficar conhecendo de perto o que está rolando de direto, assim, de lá de São Paulo. Eu vou fazer aqui uns links, inclusive, na Rádio Excélsio e em outros momentos da Cardeal. E aqui vai rolar o Fórum Afrotur, que é um fórum mundial de afroturismo. É, vai rolar aqui na Bahia, dia 31 de julho, das 9 às 17, na Escola de Arquitetura aqui da Universidade Federal da Bahia. No dia 1º de agosto, ela também vai acontecer, só que é na UNEB, tá? Em Camaçari. Então, a gente tem aí um evento que acontece em Camaçari e também aqui em Salvador. E a Irmandade dos Homens Pretos está organizando uma excursão para a Festa da Boa Morte em Cachoeira. Ela acontece dia 15 de agosto, saindo às 6 da manhã da Igreja do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, e voltando às 6 da tarde. O bate e volta custa R$100 com translado, tá? Ida e volta. E as reservas podem ser feitas pelo WhatsApp e pelo Instagram da própria Irmandade. Vocês vão lá, Irmandade dos Homens Pretos, no Instagram, e conversam lá pelo direct. O WhatsApp é 71 98452945. Repetindo, 71 98452945. Gente, até dois eu botei no meio. Eu vou falar de novo porque a pessoa tá lendo um número e tá enxergando outro. Pega o papel de novo, caneta de novo, que a bonita vai repetir. 71 98452945. Não é isso? 71 98452945. E dia 28 começa o novenário de Bom Jesus da Lapa, gente. É, vai até dia 6 de agosto, dia da festa. Se você reservar agora, se você quiser, você reserve agora. Se não, você vai perder aí a hospedagem, porque é um lugar que tem muita gente, muita romaria. Falei com vocês sobre isso na última terça-feira, aqui no nosso canal Bahia Dentro. E a gente vai parar agora para um breve intervalo, e depois do intervalo a gente vai aqui dar uma notícia e vai trazer um convidado. A Igreja de Ouro, uma das sete maravilhas daqui da cidade, de origem portuguesa no mundo, que está fechada há um ano e meio, vai aí ter um apelo. A gente tem um apelo para essa igreja aí de ouro, a Igreja de São Francisco. Ela tem data para reabrir e vocês não vão acreditar. Frei Eulhane vai chegar aqui comigo e vai conversar um pouquinho sobre o que ele está precisando para que a Igreja de São Francisco volte a abrir e o Centro Histórico volte a funcionar do jeito que ele estava acostumado, tá? Então fique aí comigo, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta já com o Frei Eulhane e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse processo da Igreja de São Francisco.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo, na Cardeal FM 106.1. 106.1, de bem com a vida.
Meu nome é Rita Fonseca, eu sou museóloga do Instituto Geográfico Histórico da Bahia. E eu aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a visitarem os museus de Salvador. Nós precisamos acabar com essa mentalidade de que museu é lugar de coisa velha, de que museu é uma coisa que não é para mim, que eu não me sinto pertencente àquele universo. Os museus da nossa cidade, eles estão cheios de conhecimento, de informação, e essas informações são importantíssimas para a nossa vida. Então, visitar museu significa que você vai conhecer o passado, mas que você vai trazer um enorme enriquecimento para o seu presente. Museu não é lugar de coisa velha, nem é lugar de passado. Museu é lugar de futuro. Então nós devemos acabar com essa mentalidade antiga e preconceituosa de que museu não é um lugar atual, é um lugar antigo. Em Salvador, nós temos muitos espaços de cultura, claro. Salvador é a primeira capital do Brasil e não seria nem justo que não fosse assim, né? Eu acredito que os museus de Salvador, eles oferecem um vasto e rico acervo a todos nós, que precisamos conhecer. Porque, geralmente, quando nós viajamos, nós vamos a museus, né? Nós vamos aos pontos turísticos da cidade, do local, e também vamos visitar um museu. Por que nós não vamos visitar um museu da nossa cidade? Que são tantos, são tão ricos, tão cheios de história, de arte, de criatividade,